ao Zoom de hoje. E no Zoom das Manhãs 360 falamos hoje de exercício físico. Um bom tema para esta hora, mas começamos por notícias menos agradáveis e sobre o coronavírus.
E sobre a tão temida segunda vaga que parece estar a ganhar forma. Vamos aos dados para perceber por que razão se começa a antecipar esta segunda vaga. As autoridades chinesas localizaram na região oeste do país, mais concretamente em Xinjiang, um surto de 57 novos casos de transmissão local. Pode parecer pouco, mas é o valor mais alto registado desde março. É o caso mais grave, mas na província de Liaoning, no Nordeste, foram registadas novas infecções pelo quinto dia consecutivo. Há ainda outro surto na cidade portuária de Dalian, onde todos os infectados são assintomáticos e que levou as autoridades locais a admitirem testar 6 milhões de residentes. Esta realidade vem ao encontro do que se passa noutros países do Sudeste Asiático, como é o caso de Da Nang, no Vietnã, onde se prepara a evacuação de 80 mil pessoas. É uma situação que assume contornos problemáticos, uma vez que o Vietnã registou 11 casos ontem, quando tinha apenas 66 doentes ativos. Há vários jornais internacionais a dar conta desta situação, nomeadamente o South China Morning Post, que também refere o caso do estado de Vitória, na Austrália, com recordes de novos casos diários, 532 só ontem, e todos os casos foram registados neste estado australiano.
E este caso da Austrália é particularmente importante porque o país tem sido olhado de perto pela Direção-Geral de Saúde. Recordo-me que há duas semanas, Graça Freitas disse mesmo que a Austrália é o grande radar do hemisfério sul, porque está agora no inverno e isso permite prever o que pode acontecer por cá.
E curiosamente também, como cá, a Austrália foi apresentada como um caso de sucesso na contenção, mas os números voltaram a subir com o início do inverno, como dizias, e dado o caso do estado de Vitória, as autoridades australianas lutam agora para conter o que chamam já, lá está, de segunda vaga. Ora, a Índia, como sabemos, também é um fator de preocupação, tem sido nos últimos meses, é onde se registam dos valores mais elevados de contaminação em todo o mundo. Ontem passou a liderar o ranking de novos casos, só nas últimas 24 horas foram quase 44 mil. Ora, falamos da possibilidade desta segunda vaga a surgir do continente asiático, exatamente onde tudo começou, e embora os cuidados agora sejam outros, evidentemente, é bom ficar de olhos postos no outro lado do mundo para antecipar o que pode acontecer por cá.
E vamos esperar pelos nossos meses de inverno para perceber o que pode acontecer.
E já falta pouco.
Já falta pouco, é isso. Vamos ainda aproveitar o verão. Neste momento vamos primeiro ao Reino Unido para falar de um plano ambicioso do governo britânico. Vamos por partes. Na segunda semana de abril, Boris Johnson deixou o hospital, depois de ter estado infectado com o novo coronavírus. O primeiro-ministro britânico apanhou um valente susto e isso parece que o fez mudar um pouco a estratégia sobre a pandemia. Surgiram depois disso medidas restritivas mais apertadas. E ao longo das semanas seguintes, essas medidas tardaram em ser aliviadas. O governo britânico mantém essa estratégia sem margem para erros, tal como se tem visto com o que foi definido para as rotas turísticas. Mas, mais do que a resposta, Boris Johnson está preocupado com a prevenção e está à procura de melhorar a saúde dos britânicos, porque é sabido que a mortalidade por Covid-19 aumenta em casos de pessoas que já têm outras doenças ou que têm piores condições de saúde. Ora, dito isto, o novo inimigo público do governo britânico é a obesidade.
Ora, já com esse inimigo definido, ontem o governo britânico apresentou uma estratégia para combater este problema de saúde. Nos últimos dias já tínhamos conhecido alguns detalhes, o plano oficial foi divulgado ontem. Ora, como sabemos, os britânicos não são propriamente conhecidos pela gastronomia ou por terem uma dieta rica e variada, e nos últimos anos, com o crescimento das cadeias de fast food, o número de pessoas em situação de obesidade obesidade foi, claro, aumentando. E olhando para os dados divulgados pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico, no ano passado, 11.126 pessoas deram entrada nas urgências com complicações diretamente ligadas à obesidade, um aumento de 4% face ao ano anterior. Também no ano passado, 67% dos homens e 60% das mulheres britânicas tinham excesso de peso ou obesidade, ou seja, em média, 6 em cada 10 britânicos têm pelo menos excesso de peso. Ainda mais grave, 20% das crianças com 6 anos são obesas, e é para combater esta estatística que avança agora esta estratégia do governo britânico.
E avança esse plano com mais urgência, porque o governo quer evitar um cenário de ruptura no Serviço Nacional de Saúde. E uma vez que a Covid-19 se agrava em pessoas com más condições de saúde, este é para já o principal objetivo do governo, combater o excesso de peso na população. Vamos por isso olhar para este plano. Para começar, há um forte travão na publicidade. O governo britânico proíbe os anúncios televisivos a fast food antes das 9 da noite e nesta lista estão incluídos alimentos com elevados níveis de açúcar ou sal, como chocolates, refrigerantes ou batatas fritas. Esta proibição chega também à internet, sendo que vai ser avaliada a possibilidade de proibir totalmente os anúncios online a estes alimentos. Depois, há regras para os vendedores. Nestes alimentos com excesso de sal ou açúcar, as lojas vão estar proibidas de fazer promoções, aquelas promoções como compre um, leve dois. Os supermercados e mercearias vão também ser proibidos de colocar estes alimentos junto à entrada das lojas ou perto das caixas de pagamento. Em sentido contrário, as lojas vão ser incentivadas a oferecer descontos em frutas e legumes.
Ora, para lá da publicidade e do plano para as lojas, há também mudanças para os restaurantes. O governo britânico quer obrigar todos os estabelecimentos a apresentarem as calorias dos alimentos nos menus, para que os consumidores possam fazer uma escolha mais informada. O governo vai ainda estudar a hipótese de alargar esta rotulagem às bebidas alcoólicas e ainda com os olhos na rotulagem, nos restaurantes e nos alimentos vendidos nos supermercados e lojas, o governo britânico vai estudar a hipótese de aplicar um sistema de semáforos: verde para saudável, vermelho para excesso de gordura ou sal, e é uma estratégia que já é utilizada noutros países. Entretanto, o plano não fica por aqui. Para além das preocupações com a comida, o governo de Boris Johnson quer também promover o exercício físico.
E aqui com muitas inovações. Para isso, o Serviço Nacional de Saúde vai desenvolver uma série de aplicações móveis para os smartphones, com o objetivo de melhorar o estilo de vida dos britânicos. A utilização destas aplicações vai ser recomendada nas próprias consultas e vai permitir aos médicos acompanhar de melhor forma os doentes. Os médicos vão ainda ser incentivados a prescrever exercício físico, sim, prescrever, tudo para ajudar os utentes a manter a forma. E o governo vai criar uma rede de bicicletas, principalmente nas áreas rurais, tudo isto para promover o exercício físico. São as primeiras linhas do plano britânico para combater a obesidade e o primeiro utente parece ser o próprio Boris Johnson. Nos últimos meses, o primeiro-ministro britânico tem sido visto a praticar exercício de forma quase diária, ora a correr, ora a andar de bicicleta, tudo para melhorar a saúde e para evitar um novo susto com a Covid-19. O exemplo parte de cima. E por isso está na hora de emagrecer e de fazer exercício.
Já uma vez perguntaram ao Churchill qual era o segredo da sua longevidade e ele respondeu: exercício físico, nunca fiz. Foi a resposta de Winston Churchill.
You too. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.